caso que tem dado muita repercussão nos últimos dias é a votação do PL 1940, que pode criminalizar a prática de aborto após as 22 semanas de gestação. O texto foi apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e outros parlamentares, e traz à tona os direitos reprodutivos das mulheres. Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. Quem fala com a gente sobre o assunto é a advogada Paula Assunção. Paula, boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde a todos. É sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite.
Ô Paula, explica para a gente o que a lei fala hoje sobre o aborto.
Então, hoje a legislação brasileira, inclusive historicamente, ela fala sobre o aborto sendo possível em três hipóteses. Nós temos a hipótese do aborto em caso de violência sexual advinda de estupro, não é? Nós temos o aborto em caso de risco de morte para a mãe e nós temos o aborto em caso dos anencéfalos, tendo em vista a impossibilidade de vida extrauterina pela não formação cerebral. Hoje, a legislação da forma que está não implica também questão de número de semanas de vida do feto. Hoje, da forma que está, ficam essas três possibilidades de previsão de possibilidade de aborto.
E o que é proposto? O que a PL quer mudar, Paula?
Pois é. A PL quer mudar muita coisa de uma maneira muito, ali, de uma forma muito abrupta. Por quê? O PL, ele faz, assim, um emaranhado de informações sobre o projeto de liberar-se ou não o aborto, equiparar-se a pena de quem aborta pós 22 semanas, ou seja, nós estamos falando de um feto de aproximadamente 5 meses, com a pena de homicídio, o que realmente agrava muito a penalidade para o aborto. E com isso a gente tem o quê? Uma discussão sobre a proteção ou não daquela mulher que foi vítima de violência. Por quê? Porque o projeto, ele não estabelece essas separações, ele coloca tudo no mesmo bojo. E aí a gente faz um destaque muito importante, é importante que os nossos ouvintes saibam que nós aqui, nós não estamos discutindo se você é contra ou é a favor do aborto, nós estamos discutindo a antijuridicidade do projeto de lei que foi votada à urgência de maneira, assim, quase que escondida por debaixo dos panos, numa votação silenciosa de 19 segundos. Se votou a pauta de urgência deste PL, que, vamos e convenhamos, não é uma pauta urgente. Não é uma pauta urgente, né? Segundo, quando você vota a urgência deste PL, talvez a população não acompanhe o que acontece quando se vota a urgência de um PL. Significa que o projeto de lei está pronto para ser votado em plenário. Então, ali ele já pode ser jogado na Câmara dos Deputados para dizer sim ou não. Quando o PL traz vários elementos que não podem ser decididos com um simples sim ou não, porque ele mistura elementos que são importantes para a nossa sociedade, são importantes para uma pauta de costumes sociais, são importantes para a saúde pública, são importantes para o direito das mulheres e, principalmente, são importantes para a preservação dos direitos das vítimas. É importante que sempre se lembre disso. Então, o que a gente está tentando barrar? Que o PL vá para a votação dessa forma. O PL precisa passar por comissões técnicas, ele precisa ser discutido, é preciso escutar historiadores, médicos, Conselho Federal de Medicina, é preciso escutar mulheres, é preciso escutar a rede de apoio, como é que é feito o pré-natal no Brasil, como é que é feito o planejamento familiar no Brasil. Então, não dá para esse projeto ser votado dessa forma que foi.
E a gente viu também, né, durante a última semana, muitos movimentos, né, nas redes sociais, como Criança Não É Mãe, sobre a questão do estuprador ter mais direitos, né, de aumentar a cultura do estupro. Sim. Até. Como que essa proposta traz à tona esses pontos críticos? Explica pra gente.
É uma excelente pergunta, porque nós estamos numa sociedade muito violenta, especialmente violenta com mulheres e com crianças. Nessa última semana, enquanto o mundo todo, né, o Brasil todo discute sobre essa votação do PL em caráter de urgência, nós tivemos inúmeras notícias de casos de violência contra crianças e contra mulheres que acontece todos os dias. Então, nós, quando a gente coloca uma discussão dessa, que criminaliza o aborto pós 22 semanas, enfim, criminaliza o aborto, você está colocando a vítima novamente numa posição de se justificar perante a sociedade. Então, anos e anos de trabalho de proteção à vítima são contestados na hora que a mulher, e nem se fala em relação às crianças, pelo amor de Deus, não era nem pra gente estar tendo essa discussão, mas quando a mulher, vítima de um estupro, vítima de uma violência sexual, engravida, e ela precisa passar por um boletim policial, ela precisa passar por uma delegacia, ela precisa passar por um médico, ela precisa constatar que houve uma violência sexual, ela precisa passar por toda a rede social para chegar à decisão final de que, olha, eu vou interromper essa gestação. E nesse meio tempo, ela ainda tem que enfrentar um PL que criminaliza isso. O que a gente está fazendo, gente? A gente está fazendo que essas vítimas se escondam ainda mais. Então, elas serão duplamente vítimas, triplamente vítimas. Vítimas do abusador, do estuprador, que é sempre e será o culpado. Vítima de um sistema cruel, ineficiente, que é a realidade do Brasil. E vítima de um judiciário cruel, ineficiente, que é que ela vai ter que encarar na hora de justificar que ela quer interromper essa gestação.
E eu vi também uma discussão muito interessante essa semana, que foi a questão das 22 semanas de gestação, né? Para uma gestação que é passível de interrupção chegar a 22 semanas, é porque muitas redes de proteção anteriores a isso falharam, né, Paula?
Sim, muitas. Então, mais uma vez, o problema do PL trabalhar isso tudo como se fosse um projeto só. Não é um projeto só, gente. É importante que a pessoa que está ouvindo agora esse jornal, essa entrevista, faça essa distinção. Uma coisa é uma relação sexual consentida que gera uma gravidez não planejada e que aí vai se discutir numa pauta de autonomia da vontade da mulher se ela vai levar aquela gestação adiante ou não. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é uma gestação oriunda de violência. Então, como que a rede está atuando em relação a isso? Como que nós, enquanto nação, trabalhamos sobre planejamento familiar para aquela mulher que gestou, né, que engravidou sem planejamento? E como que nós, enquanto nação, lidamos com as vítimas de violência? São coisas diferentes, não poderiam estar no mesmo bojo, do mesmo projeto de lei. E é isso que a gente quer, que o projeto de lei volte para a fase anterior, que não é uma pauta de urgência e que tenham-se as discussões técnicas, temáticas, a quem compete e que toda a sociedade possa, sim, debater mais sobre esse assunto e separar a vítima de violência. Ela tem que estar sempre protegida. O planejamento familiar é outro departamento.
Conosco na Itatiaia, a advogada Paula Assunção.